Estamos em 1 Samuel 16, a partir do versículo 14. Nós já falamos sobre dois aspectos dessa passagem, né? O Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Então falamos um pouco sobre o porquê o Espírito Santo se afasta, se retira das pessoas. E na aula passada nós falamos sobre a segunda parte. O atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. O que, que era esse espírito maligno? Por que Deus poderia enviar um espírito maligno para atormentar, sendo que a própria palavra fala que todas as boas dádivas vêm de Deus. Deus não pode tentar ninguém, também está escrito em Tiago 1, mas vimos que Deus permite que essas coisas aconteçam. Vimos até aquela cena lá de Micaías, onde ele viu todo o exército diante de Deus e um espírito propondo a ser um espírito mentiroso na boca dos profetas com um objetivo. Deus tem objetivos. Então, como eu falei, o fato de que Deus permite, como aqui no caso de Saul, que um espírito maligno viesse e atormentasse Saul, não deve nos encher de temor, de medo, de insegurança. Temor sim, mas de insegurança com Deus não, porque Deus está em controle de tudo. Só pode vir alguma coisa nesse sentido por permissão de Deus. Fora da permissão de Deus, nenhuma dessas coisas pode acontecer. Então isso deve encher nosso coração de temor de Deus, porque isso pode acontecer, mas de segurança, porque Ele está em controle. Amém? Então nós vamos prosseguir aqui, a partir do versículo 15, e nós estamos vendo aqui a transição, né? Davi já foi ungido, porém Saul continua no trono. É uma pequena transição, não é verdade? Uma pequena transição, vai ocupar o resto do livro de 1 Samuel, né? Algo em torno de 13, 14, 15 anos, por aí, vai ocupar esse período de transição. A gente sempre faz essa pergunta: quem gosta de esperar? Quem acha que é gostoso esperar? Esperar em filas, esperar, ainda mais nessa época que nós vivemos, tudo instantâneo, tudo tem que ser rápido. A gente nem espera juntar dinheiro para comprar as coisas, a gente faz em 24 parcelas, né? Então é tudo instantâneo. Eu quero agora, depois eu pago, depois eu resolvo, mas eu quero tudo que eu quero agora. Mas as coisas de Deus não são assim. Então nós queremos aprender com Davi. Nós estamos falando, temos falado várias vezes que isso é de propósito. Deus, toda essa história de Saul e Davi é para mostrar o contraste entre Saul e Davi. Então nós temos que estar sempre vendo o que, que Saul fez de errado e o que Davi fez de certo. Qual foi a diferença entre a rejeição de Saul e a escolha de Davi? Então, uma das grandes coisas que a gente já pega desde o início aqui é que Saul foi escolhido e já colocado como rei, imediatamente. E Davi não, ele foi escolhido e teve que passar por um longo período de treinamento, de preparação, de espera. Então é difícil isso? Se você fosse escolher, Deus tem uma promessa para você. Você quer agora que cumpra-se agora rápido ou você quer esperar 20 anos para acontecer? Claro que você vai falar, eu quero que Deus cumpra a promessa agora. Mas isso não é bom para nós mesmos. Então, nós aprendemos com Davi que tem uma longa espera e nós queremos aprender o porquê dessa espera. Já começamos a ver nesse capítulo aqui né, vai ter outras, né, muitos outros desdobramentos. No próximo capítulo já vem Golias, vem vitórias, mas depois vem outros problemas. Então nós vamos estar vendo esta situação. Vamos ler esse resto, esse texto primeiro, para começarmos a estudar os itens que nós temos aqui. 1 Samuel 16, versículo 15. Então, depois que o espírito maligno estava atormentando Saul, nós temos o seguinte: os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, aquele que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ok, então se você está com a folha, quem está chegando agora tem aqui na frente, se você não tem, para acompanhar, nós estamos aqui no item 3, né, a sugestão dos servos. Aqui tem várias coisas que nos chamam a atenção. Uma das coisas é a seguinte, né, os servos tinham uma sugestão. Você percebe como a coisa é feita. Isso aqui até tem uma boa estratégia até hoje, para você falar com alguém que está em autoridade, seu chefe, seu patrão, seu marido, seu pai, alguém que está em autoridade sobre você. Você não fala assim: ah, sabe o que você devia fazer? Você devia fazer assim. Não, eles colocam assim: senhora, tem uma sugestão. Se o senhor quiser, o senhor manda. Então eles dão a sugestão, mas depois Saul dá a ordem. Fala assim: ó, meus servos, então vocês vão buscar um homem assim, assim, assim. E o sujeito já sabia até quem que ele ia chamar. Ele deu a sugestão, depois que Saul deu a ordem, ele até falou assim: eu já conheço a pessoa. Mas ficou como se Saul tivesse dando a ordem. Uma boa psicologia para você fazer as coisas sem deixar o chefe achando que você está querendo mandar nele, né? Mas dando uma sugestão e depois assim: ó, você dê a ordem, né? Aqui tem uma boa ideia para você dar a sua ordem. Mas o que me chama a atenção, que eu acho que é uma coisa para a gente aprender mesmo aqui, é o seguinte: tem muitas situações que nunca são resolvidas porque a gente nunca reconhece o que realmente é. Você já imaginou? Eu não sei, assim, que tem muitas as histórias bíblicas, às vezes deixam muitos detalhes para a gente imaginar. Então, eu não sei se os servos de Saul precisaram de muita ou de pouca coragem. Eu teria dificuldade para chegar para um rei e dizer: ó, rei, tem um espírito maligno da parte de Deus te atormentando. Eu podia perder a minha cabeça, né? Fala assim: ó, seu rei, tem um espírito maligno da parte de Deus. Que isso? Eu estou bem, eu tô ótimo, né? Deus está comigo. Uma grande parte dos nossos problemas vem do fato de que a gente não reconhece as situações pelo que realmente são. Então, está certo que aqui nessa história nós não vamos ter uma solução permanente. Eles vão achar, nós vamos falar sobre isso também, que na verdade a vida de Saul, nós falamos na aula passada, que Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul, porque o propósito de Deus é sempre para nos redimir, sempre para restaurar, sempre para recuperar. Quando Deus afasta o seu espírito, o objetivo dele, em primeiro lugar, é que a gente sinta falta do Espírito de Deus e busque, e fala assim: Deus, eu estou sem o teu Espírito, o que está errado? Eu quero mudar. Então isso não vai acontecer com Saul. Pelo contrário, Saul vai até o final da vida dele, ele vai dar outros passos na direção errada. Mas se tem alguma chance, se tem alguma possibilidade de Deus mudar a nossa situação, é somente quando nós reconhecemos a situação pelo que realmente é. Então aqui, esse aspecto da história logo me chamou a atenção. Eles falaram com Saul qual era o problema dele. Eles falaram assim: Saul tem um espírito maligno, nós não vamos achar a solução colocando um verniz por cima, nós não vamos achar uma solução dizendo: ó, seu rei, o que está acontecendo? O senhor está enfrentando oposição? Olha, muitas situações na nossa vida, nós culpamos o diabo, nós falamos assim: nossa, eu estou passando por muita oposição, por muita luta espiritual. É até um status a gente falar com os outros assim: ah, eu estou passando por luta espiritual. Agora, quando que eu vou falar assim? É: o Espírito de Deus se afastou de mim, eu estou longe da presença de Deus e eu preciso que Deus volte para a minha vida. É difícil falar isso. Mas eles falaram com Saul: olha, tem uma solução, mas para achar a solução, para achar um Davi que vai tocar uma música e afastar o espírito maligno, nós precisamos saber que tem um espírito maligno te atormentando. Então precisamos chamar as coisas pelo que realmente são. Temos que reconhecer a situação. Então essa é a primeira situação que nos chama a atenção, é essa, que eles sabiam que era um espírito maligno e eles tiveram coragem de falar. Eles falaram: tem um espírito maligno e precisamos achar a solução. E a solução que eles acharam, né, a sugestão dos servos, né, era para que encontrasse uma pessoa que pudesse tocar uma harpa e afastar. Eu não vou entrar muito, só quero tocar de leve aqui, mais para frente, quando nós formos estudando a vida de Davi. A contribuição de Davi é muito ligada à música, e então mais para frente nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre o papel, a importância da música no plano de Deus. Mas aqui já, Davi já começa, a primeira coisa que Davi vai fazer de forma mais visível, como resultado da unção, nós falamos que a unção muda as coisas. Davi foi ungido longe da vista de todo mundo, praticamente ninguém viu, ninguém sabia que Davi tinha sido ungido, mas a unção mudou, né? Como falei, tem muitos detalhes aqui que nós só podemos imaginar, né? Inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar assim, esse servo de Saul, que falou assim: eu conheço Davi, e ele deu uma descrição de Davi que a gente falou assim: puxa, mas como que alguém na corte de Saul podia saber que um garotão que cuidava de ovelhas, que nem os irmãos não chamaram, nem os pais chamaram para aquela visita especial do profeta, como é que alguém na corte de Saul podia saber que tinha esse Davi com todas essas qualidades? Nós não sabemos como, mas é aquilo que nós já mencionamos anteriormente: Deus não tem problema nenhum para achar uma pessoa esquecida, uma pessoa desprezada, uma pessoa que ninguém reconhece. Isso não é problema para Deus. Eu repito muito isso porque na nossa cabeça tem muito problema. Se eu sinto que Deus me deu um chamado, se Deus me deu dons, se Deus me deu capacidades, eu penso, gente, para os meus dons serem usados, as pessoas precisam saber, eu preciso contar, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar o que eu tenho. E Davi não teve que fazer nada. Como que essa pessoa sabia das qualidades da vida de Davi? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que para Deus não tem problema nenhum. Amém? Será que a gente pode crer nisso? Será que a gente pode realmente dizer assim, o que vem de Deus, o chamamento, a posição, o resultado que eu alcanço por meu esforço não vale nada. Mas aquilo que Deus faz, o que aconteceu com Davi? Ele foi ungido, mas ele voltou para cuidar de ovelhas. Ele voltou para ser fiel no lugar que Deus tinha dado para ele. Ele não falou assim, tá bom pai, ó, o senhor viu o que Samuel falou, né pai? Então, você já viu, né? Pode colocar meus irmãos mais velhos para cuidar das ovelhas, porque ó, Deus passou por cima de todos os meus irmãos e escolheu a mim. Então pai, ó, estou entregando o cargo, já vou procurar, já vou me mudando mais perto aí da capital, vou chegar lá onde Deus pode. Não, nada disso. Ele foi fiel no lugar que Deus colocou para ele. Agora, então o que eu quero comentar rapidamente sobre música é o seguinte, existem outros textos, só vou fazer menção, né? O próprio Saul, quando ele foi ungido por Deus, se vocês estiverem anotando, né, só anotar essas referências que nós não vamos abrir. 1 Samuel 10, versículo 5, né, mostra a ligação entre música e profecia. Quando Saul foi ungido, ele foi andando, ele encontrou um grupo de profetas junto com músicos. Então a música tinha um papel muito interligado com a profecia. A música cria ambiente, nós sabemos disso, né? Você vai num determinado lugar, a música cria ambiente. Por isso, irmãos, a música, para ser ungida por Deus, não depende, presta atenção, porque esse ponto, se você não viu, se você não parou para prestar atenção nisso, presta atenção que é muito importante. Uma música, para ser ungida por Deus, não depende somente da letra. Por que eu falo isso? Porque a música cria um ambiente. Nós sabemos disso, não tem músicas alegres, músicas tristes, músicas melancólicas, músicas que suscitam as emoções, músicas que suscitam sensualidade, músicas que suscitam uma atitude de guerra. A música cria um ambiente. Você pode pôr a letra que você quiser, se a música está criando um ambiente errado, a letra não vai mudar isso. E nós temos centenas de milhares de exemplos disso na nossa cultura moderna, né? Que nós temos muitas músicas gospel, muitas músicas que aparentemente seriam para louvor a Deus, mas não criam um ambiente de adoração a Deus. Existem muitos tipos diferentes de ambiente da música espiritual. E a grande responsabilidade de um líder de louvor, de um líder de música, é ter sensibilidade, saber que tipo de ambiente que Deus quer produzir. É um ambiente de quebrantamento, é um ambiente de confissão, é um ambiente de vitória, é uma celebração, é uma confissão de pecado. O que é que Deus está querendo criar? Onde Deus está conduzindo? O ambiente que a música cria é muito importante. Então, eles sabiam, os servos de Saul sabiam, Saul reconhecia que naquele espírito que se manifestava, né, nós não temos aqui detalhes de todas as coisas, assim, como que todo mundo sabia que tinha um espírito maligno sobre Saul? Claro que tinha uma evidência muito forte externa, porque as pessoas viam, né? Então esse espírito maligno trazia depressão, trazia ira, trazia talvez uma tendência de querer matar alguém. Nós vamos ver aqui na frente, Saul vai tentar matar Davi. Enfim, tinha muitas coisas que aconteciam ali que os servos sabiam, tem alguma coisa errada. E a música pode mudar esse ambiente. Agora, outro aspecto importante, a letra também é importante. Eu estou falando assim, a letra sem a música não pode criar o ambiente. Então, a música tem que ir junto com a letra. A letra é muito importante, mas a música vai criar esse ambiente que é importante. Agora, outra coisa. Nós todos sabemos, né? Você entra num supermercado e está cantando música de Natal nessa época assim, gera, né? Eu até vi uns estudos que existem músicas que eles têm pesquisas científicas que induzem as pessoas, ou que pelo menos deixam as pessoas mais, mais abertas, mais propícias a fazer compras, sabia disso? Tem músicas que deixam a pessoa, né, mais descontraída, mais... Então, a música cria ambiente, muitas vezes indiferente de quem está tocando. Mas existe uma outra dimensão no mundo espiritual, em que tanto a música como a letra depende muito de quem está tocando. Então eu quero voltar com vocês e lembrar aonde Davi pegou prática, onde Davi se preparou para essa primeira missão dele. A unção está sobre Davi, Davi, pelo chamamento de Deus, Samuel só veio lá, cumpriu a ordem de Deus, ungiu Davi, Samuel foi embora. Samuel não ajudou Deus em nada. Samuel não mandou um recado para Saul, Samuel não mandou, não, sabe, a gente procura muito ajudar Deus, né? Assim, ah, se tem alguém, né, que tem essa função, a gente vai lá, fala assim, sabe, tem alguém ali, que precisa, às vezes Deus até usa, né, como usou o servo de Saul. Mas Samuel, como profeta de Deus, ele não levantou um dedo para fazer com que Davi fosse rei, ele ungiu Davi e foi embora. E Deus, na sua soberania, foi buscar Davi. Davi estava preparado. Onde e como Davi se preparou? Onde? Onde Davi se preparou para essa missão? Ele vai tocar na frente do rei. Ele vai tocar na frente do rei. Para um músico, não tem lugar melhor, né? Não tem um lugar melhor para mostrar os talentos do que tocar na frente do rei. Mas onde ele se preparou? Para qual audiência ele tocava? Eu não sei, talvez Davi também tocasse para os familiares, nós não temos nenhum indício que ele não tocasse, mas onde foi o lugar principal que Davi tocava? Para a audiência de quem? Para a audiência de um. Tá, tinha centenas de ovelhas também, né? Mas que pudessem ouvir a música dele, quantas pessoas? Uma pessoa. Irmãos, todo verdadeiro chamamento de Deus, os músicos, a preparação de quem tem dom na palavra, evangelistas, até oração, muitas vezes nós pensamos que para ter ministério, nós temos que ter uma audiência. Sabe, tem certas coisas que marcam a mente, eu acho, talvez eu já tenha contado isso aqui, mas foi uma coisa assim que, sabe, assim, se acorda. Eu lembro que uma vez eu ouvi, nem lembro agora o nome da pessoa, quem que era. Eu sei que falaram, uma pessoa contou essa experiência, que estava, não sei se na Índia, num país, e de repente, não sei se acabou o som, ou acho que não acabou o som, acho que não tinha intérprete mesmo. Ele foi fazer uma oração, ele não falava a língua do povo, e não tinha intérprete. Então ele fez uma oração, que ninguém naquela audiência ia entender uma palavra do que ele falasse. E ele ficou meditando depois, sabe assim, ficou todo embaraçado, atrapalhado assim, fazendo, mas gente, eu estou orando para as pessoas ouvirem, ou eu estou orando para Deus ouvir? Que diferença faz? Está certo, quando você faz uma oração em público, você quer a concordância das pessoas, é importante que as pessoas entendam, mas naquele momento ele entendeu o quanto que ele estava dependendo das pessoas, o quanto que a gente faz uma oração, por exemplo, que deveria ser só para Deus ouvir, o quanto que a gente depende da opinião. Será que as pessoas vão achar minha oração bonita? Será que as pessoas vão dizer, mas que oração poderosa? Ou será que nós estamos pensando, o que é que Deus está pensando do que eu estou falando com Ele? Eu não sei se isso ajuda você, me ajudou muito pensar nisso. A audiência de um. Davi aprendeu a tocar um instrumento e a cantar. Você pode ler os salmos que você vai ver, ele às vezes ele fala de cantar na congregação, mas muitas e muitas vezes ele fala de cantar e de tocar com habilidade. Nós precisamos ler, vamos achar um salmo aqui, salmo 33, não diz aqui de quem é o autor do salmo, né? Pode ter sido Davi, pode não ter sido, mas salmo 33, começa assim, regozijai-vos, versículo 1, regozijai-vos no Senhor, vós os justos, aos retos convém o louvor, louvai ao Senhor com a harpa, cantai a quem? Para quem que nós estamos cantando? Quem é a nossa audiência? Cantai a Ele com o saltério de 10 cordas, cantai-lhe, cantai a Deus, um cântico novo, é para Deus ouvir. Ah, eu preciso cantar essa música para todo mundo aplaudir. Não, a gente tem que cantar para Deus. A única pessoa que importa, depois Deus usa para abençoar as outras pessoas, mas a nossa audiência é Deus. Eu estou falando uma coisa muito simples, mas eu queria que isso impactasse a sua vida, no sentido de que muito esforço, muita preocupação nossa é com o que as pessoas pensam. Mas Davi tinha algo especial, porque eles não podiam pegar qualquer pessoa que tocasse harpa e tocar na frente de Saul, mas precisava de alguém que pudesse ter, além da música, além da letra, que tivesse uma vida saindo, uma vida oferecida a Deus, e diferente. Cantai-lhe, versículo 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, essa palavra bem é com habilidade, com perícia. Quantas pessoas se esmerariam em aprender a tocar bem para Deus ouvir? Você já pensou você tocar diante de 1000 pessoas e cometer um erro? Fazer uma gafe na frente de todo mundo? Mas quando Deus está ouvindo, não tem problema, né? Estou tocando para Deus, se eu errar, Deus entende. Não, ele procurava tocar bem, ele se esmerava em tocar com perícia diante de Deus, a audiência de um. Para ele era importante tocar bem e com júbilo, dando para Deus. Mais um salmo rapidinho, só mais um exemplo, salmo 144. Versículo 9. A Ti, ó Deus, a Ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com um instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Então, a nossa audiência, nós sabemos disso, isso está aqui na nossa informação, mas Deus precisa transformar isso em prática. O que você pensa quando você faz uma oração? É o que as pessoas estão achando da sua oração ou o que Deus está pensando? O que você pensa quando você canta? Pode ser aqui na congregação, você está cantando para Deus. O importante é o que Deus pensa daquilo que você está fazendo. Então, o que eu quero, voltando então para Samuel 16, o que eu quero mostrar é que Davi podia tocar na presença de Saul, e o último versículo desse capítulo diz, sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos, tem uma qualidade verdadeira da música, não é qualquer música, não é qualquer oração, não é qualquer palavra. Nós não estamos falando sobre fórmulas, nós não estamos falando sobre superficialidades, nós estamos falando que existe algo genuíno que os demônios reconhecem, que os espíritos malignos reconhecem. Eu não dei para vocês a outra referência, é 2 Reis 3,15, quando Eliseu pede alguém para tocar, para que ele receba uma palavra de Deus. É uma outra ligação entre a música e profecia. A música cria um ambiente, a música cria um ambiente propício para que Deus fale. Não é apertar botão, não é sempre que tem uma música assim, assim, assim que Deus virá, mas a música pode criar um ambiente propício para que Deus fale. A música cria um ambiente, mas não é, como eu falei, só a letra, tem que ser uma música nascida em Deus, e não é qualquer pessoa. As pessoas que cuidam da equipe de instrumentos, de música, as pessoas que tocam, precisam saber que nós não precisamos só de pessoas capacitadas com técnica de tocar. Nós precisamos saber se os músicos estão tocando sozinhos para a audiência de um. Nós precisamos saber se as pessoas que tocam têm algo diferente. Eu lembro também de um outro exemplo, mas tem muitos, eu já presenciei situações, a pessoa às vezes está um grupo, não é, com uma, nem sempre com uma congregação grande, você tem essa liberdade, mas eu já vi várias vezes em que não havia um espírito de liberdade, o espírito não estava livre para fluir na congregação ou num grupo pequeno, e de repente alguém pegava um instrumento e começa a tocar, às vezes nem sabe exatamente o que vai tocar, começa a tocar diante de Deus, e como nós vemos aqui, não é nem sempre um espírito maligno, mas às vezes há ataques, às vezes há forças impedindo, e a presença de Deus vem, os espíritos malignos não suportam, vão embora. Eu lembro que uma vez um pregador contou como ele, eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ele fez. Ele tinha uma responsabilidade de trazer a palavra numa conferência muito grande, não sei o número de pessoas, mas sei que era muita gente, e ele foi chamado para dar a palavra, subiu no púlpito e Deus não deu liberdade para ele falar. Ele não sentia, ele sentia fechado assim, não conseguia falar, e ele falou assim: irmãos, eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos esperar em Deus um pouquinho. E ficava aquele silêncio, todo mundo olhando assim: ô louco, esse homem veio de longe para trazer uma palavra para nós, sobe no púlpito e fala que não sabe o que vai fazer agora. E ele ficou esperando 5 minutos que deviam parecer uma eternidade, não sabia o que fazer. E enquanto ele esperava, ele falou assim que uma irmãzinha saiu lá do fundo e veio para frente, sentou no piano e começou a tocar, só tocar, sem cantar. Ele falou assim que a presença de Deus encheu aquele lugar e muitas coisas diferentes aconteceram. É o poder da música, mas não era simplesmente porque ela sabia tocar piano. É porque ela tinha costume de tocar para a audiência de um. Ela tinha um fluir, ela sabia tocar para Deus. Isso não é uma coisa, a unção vem no momento, ela não estava ensaiando, ela não estava preparada para isso, mas a vida dela estava. Davi também não sabia o que ia acontecer com ele. Deus nunca falou com Davi: você vai ter que tocar na frente de Saul, afastar o espírito maligno. Ele não sabia, mas ele estava sozinho, sem saber o que Deus ia ter para a vida dele. Ele estava preparado, ele estava tocando para Deus, e quando o momento veio, ele tocava e tinha mais alguma coisa. Estão percebendo? Existe uma dimensão além daquilo que é só a técnica e além das palavras também. Então, isso é só alguns pensamentos sobre a música e a importância de uma música que realmente nasce em Deus, na presença de Deus, um verdadeiro contato com Deus. Aí tem todo um estudo sobre música. O próprio Lúcifer era regente do coral de Deus antes do seu pecado. Muitas coisas que nós descobrimos, a Bíblia fala muito sobre música. Quando Deus estava criando o mundo, fala em Jó que os anjos cantavam. Então tem muita coisa sobre música na Bíblia, é muito importante. E nós temos hoje uma grande ênfase, uma grande, muita gente cantando. Tem mais gente, se você for somar, eu não tenho esses números comigo, mas eu tenho certeza que no mundo evangélico, muito mais CDs são vendidos do que livros, não é verdade? Né? Muito mais CDs são vendidos do que livros. As pessoas, né? É uma ênfase grande, muita gente, muitos talentos, muitas pessoas tocando para Deus, mas muita coisa também misturada. Então, no meio de toda essa música, qual é a música que está tocando a Deus? Nós queremos música para tocar as nossas emoções ou nós queremos música para tocar o coração de Deus? Amém? Quando a música toca o coração de Deus, toca o nosso também, mas é diferente, não é aquela música que toca só nas emoções, é uma música que entra lá dentro e afeta o nosso espírito. Agora, o outro aspecto sobre essa função que Davi tinha. Agora vamos ver o outro lado. Quer dizer, um lado é que Davi tinha essa unção por causa da maneira como ele servia ao Senhor. Mas agora o outro aspecto é o seguinte: a música tem esse poder, e acontecia que o espírito maligno se afastava de Saul, porém Saul não foi transformado, ele não voltou a ter o Espírito Santo na vida dele. Então agora eu quero falar rapidamente também sobre um outro aspecto da música. Quando nós temos na igreja louvor, né, muitas pessoas vêm para a igreja porque sentem uma coisa diferente, o louvor traz um ambiente diferente. Tem muitas pessoas que passam exatamente por essa situação de Saul. Tem pessoas que não voltam para Deus, não decidem por Deus, mas amam o ambiente da igreja. Vem para a igreja, ouve a música, talvez ouve no CD, ouve no rádio, ouve em algum lugar. Nossa, mas isso, né, isso muda, que coisa joia. Só que depois o que acontece? A mesma coisa que acontecia com Saul. O que acontecia com Saul? Davi vinha, tocava, o espírito maligno se afastava, mas e depois? Voltava de novo. Por quê? Porque a música gera um ambiente, a música cria um lugar propício para Deus falar, para Deus agir, mas se a pessoa não toma uma decisão, se a pessoa não, ela mesma, assim, porque a música você pode assim, né, uma música que tem ritmo, faz você querer dançar, uma música assim tem aquela influência, mas depois que a música passa, o que que fica? Você tem que tomar uma decisão. Então, a música tem um poder, mas não vamos pensar que a música vai transformar o seu coração e fazer você... Não, você tem que tomar uma decisão. É mais ou menos como aquela parábola que Jesus contou. Quando a pessoa tem um espírito maligno expulso dela e ela não enche aquele lugar com o Espírito de Deus, o que acontece? Qual foi a história que Jesus contou? O espírito maligno fica olhando, assim, eu tive que sair de lá, estava gostando daquele lugar, né? Ele sai e olha, daí a pouco ele vê que ninguém ocupou a casa ficou vazia, ele fala assim, bom, agora dessa vez eu vou me reforçar mais, eu vou convidar meus amigos. Ele volta com, Jesus disse, com 7 espíritos. A situação daquela pessoa se torna muito pior no fim, né? Então é mais ou menos essa situação. Nem sempre estamos falando sobre possessão. Eu estou falando assim até sobre pessoas convertidas, mas que não cultivam a presença de Deus, permitem muitas influências, influência da televisão, influência de leitura, influência de amigos, influência desse mundo com toda a sua cultura. Aí vem para a igreja, dá como tomar um banho, é tão gostoso, lava, vai tudo embora, só que não muda nada. Então eu queria mostrar isso também. Saul, ele recebia a bênção de Davi tocar, do espírito maligno ir embora, só que ele não mudava nada, ele não tomava nenhuma atitude. E por isso nós vamos ver, na sequência da história, Saul vai assumindo posições cada vez mais perigosas, mais, né, ele vai dando passos na direção errada. Então, a música pode criar esse ambiente, a música tem uma função maravilhosa, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade diante de Deus. Ok. Rapidamente, o item número 4 aqui na folha, já falamos um pouco sobre isso, né? Como que o servo de Saul sabia de todas essas informações sobre Davi, né? Mas vamos relacionar aqui rapidamente, ó, que descrição que ele deu de Davi, é de se fazer inveja, né? Davi, que até então, o que nós sabíamos de Davi, é que ele era um garotão cuidando de ovelhas, mas o homem, olha as coisas que o homem fala, vamos ler de novo, versículo 18, eu vi um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem. Então vamos colocar assim essas qualidades: habilidade, ele tinha habilidade técnica. Ele recebeu isso assim na unção ou ele já tinha isso? De onde que vem a habilidade de tocar bem? Você acha que Deus deu assim sobrenaturalmente, de repente ele pegou a harpa e sabia tocar? Não, treinando. Isso aí não tem atalho, é treinando mesmo. Então isso é uma coisa que Deus abençoou, que Deus ungiu, mas que ele tinha que fazer. Então essa é uma parte que cabe a cada um de nós. Qual é a sua habilidade? Faça bem, procure aprender, procure desenvolver. A espiritualidade não significa assim, ah, tá bom, então para tocar tem que saber tocar para Deus, e o negócio não é tanto técnica, vamos só ter assim a espiritualidade. Não, não é. Nós vamos ver isso depois. Davi foi instituir cantores e músicos e tudo na casa de Deus, eram pessoas que tinham técnica, eram pessoas que sabiam tocar bem, com capacidade, com técnica mesmo, né? Então ele sabe tocar bem, ele é um bom músico, ele aprendeu, e isso deve ser, irmãos, é sempre um equilíbrio tão difícil da gente encontrar como cristão. Nós podemos deixar a espiritualidade de lado e só nos dedicar assim a estudos, a capacidade, né, técnica, tudo isso, ou nós podemos ir para o outro extremo e deixar tudo, não vou estudar porque eu quero dedicar minha vida para Deus. Nós podemos ir para um dos dois extremos, mas a verdade é que nós precisamos das duas coisas, precisamos saber tocar bem ou trabalhar bem em qualquer área, qualquer profissão que nós temos, que seja uma coisa mais humilde, mais simples possível. Se nós pudéssemos, irmãos, ter essa paixão por Deus, dizer, Deus, eu quero fazer o que eu faço da melhor maneira possível, aonde eu estiver, seja qual for o tipo de serviço ou de estudo, qualquer coisa, não é aparecer, eu não quero ser o melhor para todo mundo me elogiar, eu quero fazer o melhor para Deus. Então esse é o espírito, habilidade. Depois, que mais que ele tinha? Ele é forte e valente. Essa palavra valente, forte, é físico, então também vem do exercício. Nós precisamos cuidar da parte de técnicas, de habilidades, precisamos cuidar também da parte física. Ele é forte, isso também não vem por uma unção de Deus, a unção da força, né? Não tem isso, né? Então é uma coisa que vem de exercício, de prática. Agora, valente já fala de caráter, coragem, virtude. Então ele tinha isso também, ele tinha virtude, ele é uma, né, isso nós vamos ver no decorrer da história, ele tinha essas coisas bem estabelecidas na vida dele, virtude. Homem de guerra, poxa, Davi é homem de guerra? Bom, nós sabemos que ele teve uma guerra com o urso, né? E outra guerra com o leão. Ele era homem de guerra, esse moço deu uma recomendação que ele podia enfrentar a guerra. E outra, isso também vem de experiência, e outra qualidade de caráter, sisudo em palavras, sisudo, prudente, palavras, a palavra traduzido como palavras, pode ser não só palavras faladas, mas assuntos, questões, né? Então, ele era uma pessoa sábia, mas só de ser sisudo em palavras já é uma grande virtude, não é, irmãos? Né? Saber o que falar, quando não falar, prudente, uma pessoa que, né? Olha, para um moço tão novo, alguém falar tudo isso dele, é uma grande recomendação. E de boa aparência, de boa aparência. Quantas pessoas sabem, isso é físico, mas quantas pessoas sabem que a luz de Jesus no nosso interior faz de qualquer pessoa uma pessoa maravilhosa? Sabia disso? É uma coisa que aparece no físico, né? Aparece no físico, a pessoa é simpática, a pessoa tem uma luz. É, a pessoa você pode comparar, Saul chamava atenção pela altura, por uma coisa assim bem exterior, mas Davi tinha uma coisa interior que fazia com que as pessoas pudessem dizer, é a segunda vez, né, que falam aqui de Davi, que ele tinha uma boa aparência. Então, essa foi a descrição de Davi, ele era conhecido por todas essas coisas, Deus achou Davi e não tinha necessidade dele de se autopromover. Número 5 na sua folha, já falamos um pouco sobre isso. Onde Davi estava? Quando Saul foi chamar, isso fica bem claro no versículo 19, Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho. Qual filho? Ah, aquele que está com as ovelhas. Eu já falei que cuidar de ovelhas era uma ocupação, né, humilde, não era uma ocupação que a pessoa tinha orgulho de falar. Então, aquele que está com as ovelhas, então já falamos sobre isso, ele permaneceu fielmente naquilo que Deus deu para fazer. Se você tem algo para fazer, você acha que não é seu chamamento, Deus me chamou para algo maior, mas você vai abandonar aquilo que você está fazendo, Deus depois não vai te chamar para algo maior. Nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos chamou, que Deus nos deu hoje. Se é cuidar da sua família, se é tirar tempo com seus filhos, se é cuidar bem do seu serviço, seja o que for que Deus te deu, se é cuidar de duas pessoas na igreja, se é evangelizar uma pessoa, seja o que for, se é orar sozinho, seja o que for que Deus te deu, que você tem consciência, você tem certeza, não, isso eu sei que Deus me deu para fazer agora. Então, faça com todo o amor, com toda a dedicação no seu coração. Deus não precisa de fama, Deus não precisa de reputação, Deus não precisa de nada para colocar você depois onde Ele quer, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra, buscando pessoas que têm esse coração. Ok, agora número 6, o treinamento de Davi. Agora eu quero só que vocês imaginem. Tudo bem que nós podemos pensar que para Davi sair lá do meio do campo com as ovelhas e ir lá para o palácio do rei, foi um grande passo. Mas se você pensar de outra forma, vamos pensar de outra forma. Davi tinha uma promessa pela unção, né? Samuel foi lá, ungiu. Davi tinha uma promessa de ser quem? O que Davi ia ser? Qual que é a promessa de Davi? Ser o rei. Qual era o maior e praticamente único empecilho para que aquela promessa se tornasse realidade? A vaga, né? A pessoa que estava lá no trono, né? Enquanto Saul está lá no trono, ele não vai ser rei, correto? Agora Deus pega e chama Davi para ajudar Saul, para tirar o espírito maligno, para Saul passar bem, quem sabe Saul até se recuperar. Davi é chamado para ajudar, justamente enquanto ele estiver naquele trono. Davi não é rei, e Saul morreu na batalha, quer dizer, se ele não tivesse tido essa morte, Saul podia ter continuado mais tempo, não sei quantos anos, ele podia ainda ter continuado como rei. Então Davi é chamado para ajudar, para prestar auxílio justamente à pessoa que é o maior empecilho para que ele tenha a promessa dele. Isso é muito profundo, irmãos. Ele foi servir. Nós temos, certamente, todos os irmãos têm ouvido, né? Saul representa a velha ordem. Saul representa alguém que está no poder, mas que não tem mais a unção de Deus. O Espírito de Deus se afastou dele, mas ele está no trono. O que que Davi faz para trazer o reino de Deus? Ele podia falar assim: Deus, eu quero tanto a tua glória, e eu sei que Saul não está te glorificando, então Deus, dá para mim a capacidade de tirar esse rei. Eu sei que o Senhor não vai fazer isso lá do céu, o Senhor precisa de homens, né? O Senhor precisa de homens para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, vamos ajuntar alguém, vamos depor Saul como... Não, Deus chama, também Deus não deixa Davi sozinho, só esperando. Davi vai lá ficar junto com Saul, abençoando Saul, fortalecendo Saul, tirando o espírito maligno de Saul, para que Saul possa continuar como rei. É uma coisa profunda para a gente meditar. A graça, em número 7, a graça de Deus sobre Davi. Nós temos isso, vários exemplos na Bíblia. Quem mais que você lembra rapidamente que era uma pessoa abençoada por Deus e achava graça? Davi chegou lá, né? Saul por enquanto não sabe, né, que Davi é o escolhido de Deus para ser o próximo rei, mas Saul, ele ama Davi. Ele é atraído, ele encontra favor, isso vai continuar. Todas as pessoas ali, os servos, o povo, daí a pouco as mulheres estão cantando sobre as vitórias de Davi. Davi acha graça aonde vai. Quem mais na Bíblia acha graça? Quais são as pessoas que têm a bênção de Deus e que acham graça aonde eles vão? Quem? Neemias achou graça. Esther, mais claro ainda, né? A Esther achou graça aí diante do eunuco, diante do rei, de todo mundo. Quem mais? José talvez seja um dos maiores exemplos. Tem mais gente? Daniel achou graça. Então, irmãos, essa figura que às vezes nós temos, né? É sempre um equilíbrio. É difícil falar isso, que a pessoa pode interpretar errado, mas é porque muitas vezes o próprio Jesus foi perseguido, então isso não significa que as pessoas que amam a Jesus, que seguem a Jesus, não são perseguidas. Eu não estou falando isso. Mas tem muitos evangélicos que têm uma imagem de tudo menos graça. Não é? E às vezes nós achamos que isso é, ó, tá vendo? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos. Mas às vezes os servos de Deus são inconvenientes, falam, incomodam, perturbam, não são pessoas. Aqui com Saul, esses exemplos que eu dei, as pessoas achavam graça entre os ímpios, entre as pessoas que não temiam a Deus. Então a presença de Deus, o amor de Jesus na nossa vida, a própria graça de Deus sobre Davi, vai fazer com que Saul, sabe o que vai falar daqui a pouco? Vai dizer que Saul tinha medo de Davi por causa da graça que estava sobre ele. Ele tinha medo porque ele sabia que Deus estava com Davi. Né, que aliás foi a última frase do versículo 18 que eu esqueci de reforçar, e o Senhor é com ele. Irmãos, eu não quero buscar na minha vida, eu não quero buscar um dom, eu não quero buscar uma posição, eu não quero que as pessoas lembrem de mim por causa de ele fez isso, ele fundou aquilo, ele fez esse movimento. Sabe o que nós precisamos lembrar? Como nós lembramos de Davi? Do quê? Que o Senhor era com ele. Olha, todas as outras coisas são consequência. Então, a graça de Deus sobre a vida de Davi deu para ele favor diante de Saul e afastava o espírito maligno. A graça e o favor de Deus sobre nossas vidas poderá fazer a mesma coisa. Nós não queremos ser pessoas que incomodem por incomodar. As verdades de Deus incomodam, entende? Tem uma, um, um equilíbrio que a gente precisa encontrar, mas Deus não nos chamou para sermos pessoas chatas, inconvenientes. Deus nos chamou para que da nossa vida pudesse irradiar a graça e o favor de Deus. Amém? Vamos aprender com Davi essas lições. Pai amado, nesta manhã nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não mostrou apenas os erros de Saul, mas o Senhor mostrou também a vida de Davi. Senhor, opera isso nas nossas vidas. Paira sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar a nossa comunhão contigo. Ó Deus, enquanto às vezes vem aquela necessidade de nós termos atividade, de aparecermos, de sermos reconhecidos, ó Deus, se nós gastássemos o nosso tempo com o Senhor como nossa única audiência, se nós pudéssemos cultivar, se nós pudéssemos ter uma vida fluindo de comunhão na tua presença, ó Deus, isso não é uma coisa que a gente aprende de alguém, não aprendemos com livros, com métodos, nós temos que fazer na tua presença, passar tempo, aprender, Senhor, a realmente conversar contigo e louvar e adorar e passar tempo na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, porque existem centenas de coisas todos os dias para nos roubar desse tempo, para nos pressionar para que a nossa vida não seja vivida diante de ti. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um.